Nós temos hoje, aqui na nossa programação, a participação do Dr. Luiz Carlos Bergoli, ele que é médico alergista, para participar conosco aqui na nossa emissora, para falarmos, termos um bate-papo, né, falando aí a respeito de questões da área da saúde. Inicialmente, doutora, vamos conversar um pouquinho a respeito do atual cenário, né, este ano um ano um pouco diferenciado, podemos dizer assim, em virtude, né, da questão aí da pandemia de coronavírus. E eu gostaria de te perguntar inicialmente como que o senhor, né, com toda a experiência médico alergista procurado aqui na nossa região, né, está vendo todo esse cenário aí de pandemia. Bom dia.
Bom dia, Luzia, é um prazer falar na transmissora de larga audiência aí nessa região do Alto Jacuí. É um prazer ser entrevistado por ti. Realmente sou procurado por bastante pessoas, bastante clientes dessa região aí e as cidades adjacentes. Eu também sou pediatra e sou alergista e imunologista. Nem o mais, como é que se diz assim, a situação que a gente se encontra no momento em relação ao coronavírus não poderia ser imaginada sequer no mais terrível pesadelo, né? Ninguém imaginaria uma coisa dessas que fosse acontecer conosco. Fomos todos tomados de surpresa. E o mundo atravessou várias pandemias, desde a gripe espanhola lá em 1918, depois veio outras, e veio a gripe de 68, depois veio a gripe Hong Kong, depois veio a gripe da gripe espanhola, veio a gripe Hong Kong, depois teve a gripe aí na década de 40. Então, foram várias pandemias ao longo da história. Mas essa realmente nós não esperávamos dela. Estamos todos assim, eu acho que não, é difícil a gente, é um vírus, o coronavírus, há muito tempo a gente sabe que os coronavírus são agentes causadores de resfriados comuns, né? Eles sempre existiram. Apenas dois tipos deles, assim, estão associados a doenças mais graves, que foram a SARS em 2010 e a MERS em 2003. São doenças mais graves, uma que deu na China em 2003 e outra foi lá na Arábia Saudita em 2012. Né? A SARS foi na China em 2003 e a MERS lá na Arábia Saudita em 2012. Desapareceram, assim, digamos, para atingir algum outro país. E esse Covid-19, porque em meados de setembro do ano de 2019, uma cepa apareceu, ela se desvirtuou das outras, digamos assim, e se diferenciou das outras e se tornou muito mais patogênica do que o seu grupo habitual. Então, esse grupo terrível para o qual nós não estávamos preparados nunca, porque, como eu disse antes, os coronavírus eram agentes causadores de gripe, sempre existiram das gripes comuns, que eram as gripes habituais que sempre existiram no mundo todo. A diferença para o Covid-19, assim, é que esse vírus realmente possui outras características. É altamente infectante, ele é altamente patogênico e tem uma predisposição para aquele determinado grupo etário que agora também já está se diluindo, está atingindo também outras camadas, outra faixa etária, não é? Em relação assim a doenças assim, a asma e as doenças próprias de inverno, por exemplo, os pacientes que têm rinite, que têm sinusite, eles não são assim considerados grupos de risco. Mas a bronquite asmática ou a asma brônquica se constitui um grupo principalmente quando não controlada. se forem doenças que não estão bem controladas, são pacientes que não estão bem controladas, eles se tornam um grupo preferencial para serem, podendo ser atingidos no caso desse vírus aí, que pode ser altamente prejudicial.
Doutor, o senhor levantou a questão da asma, né, e das doenças respiratórias. No domingo, no último domingo, dia 21, era o Dia Nacional de Controle da Asma, né? A gente sabe que a asma é uma doença pulmonar inflamatória crônica, né? E para quem tem asma, doutor, a asma ela tem a cura precisa ou o tratamento é por toda a vida, pode ser em períodos, mas perdura por toda uma vida?
Não, a asma, por definição, ela não tem cura. Por definição, é uma doença crônica. Asma é uma doença, sim, Luzia, que acomete preferentemente a criança. A asma geralmente acontece até os 5 anos de idade. A asma acontece 5 anos de idade, geralmente antes dos 3 anos de idade. É muito frequente a criança ter chiado no peito no primeiro ano de vida, ou no segundo até o terceiro ano de vida, ou mesmo até os 5 anos de vida. É muito frequente ela chiar o peito e não vir a ter asma. Se após os 5 anos de idade esses sintomas persistirem, ou seja, ela continuar com tosse, com chiado, tudo isso com relação com mudança de tempo, etc., isso vai caracterizar uma asma. Daí a gente faz, o médico especialista vai fazer uma história retrógrada, e vai ver que essa criança, desde os 6 meses de idade, apresenta problemas respiratórios. Aí a mãe diz que com 6 meses de idade, ela colocou a criança na escolinha, e que cada vez que ela ia na escolinha, que todas as vezes com a mudança de tempo, etc., ela ia para a escolinha, ela pegava, no termo da explicação da mãe, uma gripe, e a partir daquela gripe, que não deu uma virose, né, que a partir daquela infecção respiratória aguda provocada por um vírus, que era uma gripe, a partir daí ela chiava. Quer dizer, a criança pequena, que tem propensão de vir a ter asma, ela carregava aquela propensão e ela vem de ter asma e ela chiava o peito com tosse, catarro, chiado, febre ou não, e fazia aquelas crises frequentes e assim de repetição. Isso pode acontecer sem vir a ter asma, sem vir isso a ser uma asma no futuro. Agora, se a história tem uma história familiar, por exemplo, tem uma família com 3 filhos, um tem asma, o outro não tem nada, um exemplo, não tem, não é asmático, e tem um outro que tem 1 ano de idade, está na creche, e está sempre chiando com tosse, esse é altamente suspeito, ele poderá ser igual a esse irmão que eu citei como exemplo. O componente genético é uma das coisas muito importantes, né? Na grande maioria dos casos, alguém da família tem a doença. A hereditariedade é uma coisa importante. Ela não é contagiosa. Ela pode pular uma geração. Por exemplo, assim, tu pode ter o avô que tem asma, o filho não tem, e o neto vai vir a ter, por exemplo. Os pais não são obrigatoriamente, mas alguém na família pode ter. A pessoa nasce com aquela probabilidade de vir a ter a doença. Se ele vai ter a doença, no caso a asma, ou não, é outra história, não é? De repente, você tem a propensão de vir a ter asma e você vai morar, você não se expõe, você não vai, por exemplo, assim, tu vai morar numa cidade lá no norte, no nordeste, onde é mais quente, onde você, isso tudo ajuda. Nós temos, não quer dizer que lá no norte, no nordeste, não tem asma, de jeito nenhum. Eu aprendi asma no meu curso no Rio de Janeiro, por exemplo, era um horror de asma, nós aprendíamos asma, um número enorme de asma lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, nos ambulatórios, não é? Na Santa Casa do Rio de Janeiro. Então, não é porque o clima é quente, mas se você não se expõe tanto, mesmo você tendo uma carga genética importante, você pode ter a possibilidade dessa asma vir se manifestar mais tarde. Porque o que acontece? Uma criança de 6 meses, 1 ano, os brônquios dela, a via respiratória dela, além de ser imatura pela baixa idade, pela tenra idade, no exemplo nosso, criança menos de 1 ano de idade, pela baixa idade, além de ser imaturo, o calibre das vias respiratórias é muito pequeno, certo? Sendo muito pequeno, ele entope mais facilmente. Então é mais fácil a criança pequenininha chiar do que uma criança maior. E a gente sabe que o pulmão de uma criança que vive, entre aspas, com problema respiratório, com asma, com espasmo do brônquio, com crise de bronquite, com chiado, o pulmão de uma criança que vive nessas condições, ele não é a maturidade dele, o desenvolvimento dele não é normal, não é igual ao pulmão de uma criança que não tem nada. Não é. Até uma determinada faixa etária. Por exemplo, uma criança que chia, teve 3, 4 pneumonias, teve 3, 4 broncopneumonias, vive com bronquite, teve várias vezes internada, é de creche, vive fazendo infecções respiratórias de repetição, faz vários rinos, sinusites, etc. e tal. Essa criança, quando chegar com 7 anos, o pulmão dela não é igual ao pulmão de uma criança com 7 anos que nunca teve nada. Certo? Dá para entender?
Ok, doutor, perfeitamente.
Bom, agora, depois dos 7 anos de idade, se essa criança melhorou, ela recupera esse terreno, certo? Ela não vai ficar, digamos assim, afetado o desenvolvimento desse pulmão para o resto da vida. Não, ele recupera. Então, naquela fase de desenvolvimento da própria criança, do motor e desenvolvimento de peso e altura, etc., aquela fase, ela também perde no desenvolvimento do pulmão, por ele ser asmático. Mas depois, com a cessação das crises, ele recupera. Ao passo, assim, por exemplo, com 14 anos, um exemplo, o pulmão daquela criança que sofria de asma e que se recuperou e que está equilibrada, é igual ao pulmão daquela criança que não teve nada. Entende? Então, se uma criança, por exemplo, vier a ter asma, é bom que ela tenha aí pelos 7, 8 anos de idade. Bom não é nunca, não é, Luzia?
Com certeza, doutor.
Então, melhor que ela tenha asma numa idade em que o pulmão já está mais desenvolvido, que o diâmetro, que o calibre das vias respiratórias pequenas, brônquios e bronquíolos, já estejam com um calibre maior, de modo que ele não vai entupir tão facilmente. Não é tão facilmente, vai ser entupido. Consequentemente, ele vai chiar mais dificilmente. Não é tão fácil ele chiar, ao contrário daquela criança de creche, com 6 meses, 8 meses, e pronto. Outro problema, né? Pois não.
Pode continuar, doutor, perfeito.
E como é que é feito o diagnóstico, né? Você procura... O grande problema nosso são a escolinha, por exemplo, é um grande problema, né? Porque você, por exemplo, você leva uma criança que vai para uma escolinha que tem lá 15, 20 crianças. Você imagina no nosso inverno, com um ar frio, seco, mesmo ar frio, seco e tal, irrita os pulmões, aquele ar frio chega na via aérea alta, respiratória alta da criança, aquilo provoca tosse, provoca falta de ar. Depois ela vai para uma escolinha com um local fechado, favorece a transmissão assim, de doenças infecciosas, assim, por exemplo, de uma criança para outra. Você imagina num apartamento, numa sala, numa casa, mesmo que seja grande, que tenha lá 15, 20, 25, 28 crianças, ou 18. Com quantos vírus estas crianças que lá estão para passar umas horas, com quantos vírus elas convivem por dia? É ou não é? A quantos vírus elas estão expostas por dia? Quer dizer, é um número muito grande, né? Então, tu imagina o nosso clima de 20 crianças, 15 estão gripadas, com rinite, com sinusite, com bronquite, 3 estão com diarreia, e assim vai. E aquelas 2, no nosso exemplo, que não tem nada, elas são as vítimas daquele microclima, daquele microambiente que ocorre em torno delas, né? Então, realmente, com a imunidade um sistema imunológico deficiente das crianças até os 4 anos de idade, mais ou menos 4, 5 anos de idade, que todas as crianças têm, não precisam ser alérgicas, todas as crianças têm o seu sistema imunológico em desenvolvimento a partir do nascimento, e vão melhorando até os 4, 5 anos de idade. Isso explica a grande maioria das infecções, principalmente respiratórias e gastrointestinais, digestivas, até essa idade. Depois de uma certa idade, as coisas já melhoram por si só. Isso explica por que essas grandes infecções respiratórias ocorrem nessa faixa etária, não é?
Com certeza, doutor. Falando agora um pouquinho, doutor Luiz, a respeito da questão da alergia, né? O que é alergia e que outras situações podem causar exacerbações de doenças alérgicas?
Pois é, alergia, por definição, é um estado, é uma reação do organismo frente a substâncias que, para a maioria dos pacientes, nada provoca. Alergia é uma reação do organismo frente a substâncias que, para a maioria dos pacientes, nada provoca. Por exemplo, o paciente alérgico, asmático ou com rinite, ele entra numa sala que estão varrendo a casa, então o camarada espirra, funga, tosse, tranca nariz, espirra, corre nariz, etc. E quem não é alérgico não tem nada. O agente agressor é o mesmo. Qual é? A poeira. Mas o camarada, por ser alérgico, ele tem sintomas. Então, é uma reação anormal do organismo frente a substâncias para as quais a maioria das pessoas não tem nada. A incidência de asma, por exemplo, no mundo é de 10 a 15%. Se não for mais, de 15 a 20%. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, por exemplo, se ele tem 15%, ele tem quase 40 milhões de asmáticos. Você imaginou? 15% de 200 milhões são 30. São 30 milhões. 200 milhões. 15% são 30 milhões. São 210 milhões. Se chegar a quase 20%, dá quase 40 milhões. Nós temos 30 milhões de asmáticos no Brasil, no mínimo. No mínimo. Tá? E nós temos assim, ó, muito mais de rinite. A rinite chega a 25%, por exemplo. Nós temos 25% a 30% é a incidência de rinite alérgica no mundo todo, uma incidência. E 80% dos pacientes que têm asma têm rinite junto, certo? Ou seja, o asmático, ele também tem rinite alérgica. E é importante isso. A rinite, por ser considerada a via respiratória hoje em dia, é via única, né? A rinite alérgica interfere, tem um grande impacto no tratamento da asma. Então, quem tem rinite alérgica deve controlar a sua rinite, porque ela pode ter um impacto muito grande no tratamento da asma. Dificilmente um asmático irá bem se não tiver a sua rinite controlada. A rinite alérgica é muito bem, tem que ser muito bem controlada quem tem rinite alérgica para poder controlar a sua asma. Mas as crises assim que também podem ser desencadeadas, assim, existe um refrão em alergia, Luzia, que diz assim: não tem asma quem quer, só quem pode, só quem é alérgico. Antigamente isso era muito, muito verdadeiro. Hoje já pode surgir de outra maneira. Existem asmas que não são, que aparecem mais adiante. Existe uma asma dos 40 anos, por exemplo, 50 anos, que o pessoal se tornou leite, que não tem uma grande carga hereditária. Isso pode acontecer. Existem outros fatores, assim, que vão desencadear, além da poeira, a poeira domiciliar, por exemplo, os ácaros da poeira domiciliar, que são os grandes desencadeadores. A poeira é simplesmente um fator irritante da via respiratória. Quer dizer, aquilo é uma coisa que pode provocar tosse. Ninguém é alérgico ao ar frio, por exemplo. Não, o ar frio é um irritante da via respiratória. E a minha via respiratória já é hipersensível. Eu tenho já, por definição, uma hiperreatividade brônquica. O meu brônquio é hiperreativo. Ele reage frente a qualquer estímulo específico ou inespecífico, ou mesmo banal. Qualquer coisa me provoca asma, me provoca espasmo do brônquio, qualquer coisa me provoca isso, muito mais uma substância irritante para todo mundo. Por exemplo, fumaça de cigarro, cheiros fortes, eu vou falar sobre o cheiro, umidade, mudança de temperatura, gripes, assim, por exemplo, qualquer infecção respiratória, por vírus, geralmente, gripe, ou então infecções bacterianas, etc. Por exemplo, a lareira, que nós aqui no sul, esse clima horrível, nosso frio, úmido, o fogão a lenha, isso aí é um poderoso irritante da via respiratória. Não pela fumaça que se desprende. Não, não. Se nós tivermos uma lareira que coloca fumaça para dentro em direção à pessoa que está na sua frente, ele nem fala. E a fumaça de que outra, e a lareira de que outro aspecto? Você está jogando fumaça na pessoa. Não. É o gás que se desprende da combustão da lenha. Isso aí não é interessante. Não é interessante. Para o asmático, isso aí se torna um poluente muito importante. Muito importante. Mas a asma é uma doença que tem controle bem. São doenças crônicas que a pessoa deve fazer tratamento muitas vezes no resto da vida e que tem um controle normal. A pessoa convive muito bem com ela. Vai suportar muito bem isso, sem problema nenhum, e parece que ela não tem nada. Ela vai exercer as suas atividades normais, assim como tem várias doenças, digamos assim, que não tem cura, mas tem tratamento.
Perfeito. Doutor Luiz Carlos Bergoli, a gente agradece a sua participação aqui na nossa emissora, né, a tua disponibilidade em nos atender e falar sobre assuntos importantes do dia a dia, né, e principalmente nesse ano de 2020. Muito obrigada, doutor.
Às ordens, é um prazer fornecer essa entrevista para você. Estou sempre às ordens para falar esses assuntos, é um prazer.
Tá certo. Este então, doutor Luiz Carlos Bergoli, ele é pediatra, alergista, participando aqui na nossa programação. Tenha um bom dia, doutor.
Igualmente, bom trabalho.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.